Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Gira da Bola. Hoje estou acompanhado de uma bancada aqui muito grande e vasta, com convidados ilustres e de peso. Claro que falo com Hugo Medeiros,
Boa noite.
Cláudia e Gabriel Chumbinho.
Boa noite, amigos.
E a Cláudia também está aqui, não está?
Então, sim, senhor. Eu fiquei sem palavras com a forma como tu falaste de nós. Que uma bela maneira de começar a noite e o podcast. Sim, senhor.
É verdade, somos todos amigos e não há discussões entre nós.
Nada disso, nada.
Muito bem, então. Nós estamos aqui todos juntos, pela primeira vez os quatro, não é? Este ano, esta temporada, para discutir e falar e debater sobre o futebol que houve durante este fim de semana. Como todos sabemos, devido à morte da Rainha de Inglaterra, não houve jogos da Liga Inglesa, por isso, contentámo-nos com o que houve. E, no fundo, no fundo, nós vamos abordar aqui dois temas principais, que é o futebol nacional, futebol internacional, e vamos fazer uma pequena antevisão do que poderão ser os jogos da Champions desta semana, agora já amanhã. Portanto, para começar o início da nossa calma ou não conversa, iremos falar sobre o jogo do Benfica, que jogou contra o Famalicão e ganhou fora por 1-0. Hugo, eu sei que tu não gostas muito de falar de arbitragem, por isso eu vou-te fazer duas perguntas. A primeira é o que é que tu achaste do jogo? E a segunda, eu acho que esta tu podes comentar à vontade, que é o que é que tu achaste da exibição do árbitro neste jogo?
Achei um jogo bem disputado entre duas equipas que queriam ganhar o jogo. E não vi propriamente antijogo de lado nenhum. E a exibição da equipa de arbitragem foi segura. Não vi assim nada que eu possa apontar defeitos, porque foi o primeiro jogo que eu posso dizer que vi que um árbitro não controlou o jogo com cartões amarelos assim por tudo e por nada. Embora tivesse lá um lance que era penalti, mas não, que ele não assinalou, mas que também não, epá, não mudou muito o resultado. Foi
Sim,
na primeira parte.
eu fiquei muito impressionado quando, eu por acaso não vi o jogo, mas quando vi que o jogo não teve, até porque tu disseste lá no grupo do Telegram, que nós temos um grupo do Telegram, quando tu disseste que a arbitragem do Benfica foi boa, eu fui ver, e só há amarelos e um vermelho depois do tempo de compensação já aos 90 e tal, ou seja, não houve nenhum cartão amarelo ou vermelho durante os 90 minutos de jogo. E isso é uma coisa que eu acho que em Portugal é inédita. Não sei se alguma vez já aconteceu, mas
É inédito mesmo.
é mesmo. Apesar de que, calma, que as faltas ainda continuam a ser vastas. Mas acho que já é um grande ponto a favor da arbitragem para portuguesa. Aliás, os três jogos dos três grandes, até não houve muitos amarelos. Não sei se foi devido ao podcast que nós fizemos aqui, o Gabriel, no outro dia. Talvez a Federação tenha ouvido, não sei, provavelmente não. Mas é uma coisa curiosa. Cláudio, tu viste este jogo. O que é que tu achaste do Benfica só ter ganho 1-0 contra o Famalicão, que neste momento está na linha d'água, no fundo?
Eu, sinceramente, quando estava a ver o jogo, primeiro é de realçar a arbitragem, porque aquilo foi completamente fora do comum, foi algo completamente tirado da caixa. Quando eu vi a nossa conversa no Telegram sobre isso, eu fiquei, uau, afinal não há assim tantos cartões amarelos, alguma coisa se passou, isto não é, isto foi uma coisa inédita mesmo no Campeonato Português. Quanto ao jogo em si, na sua totalidade, eu sinceramente estava a ver a coisa mal parada para o Benfica, no sentido em que não sei o que é que se passou. Dá uns jogos para cá não estarem a jogar com tanta intensidade quanto antes, mas também consigo entender que até agora o maior inimigo do Benfica poderá ser não o adversário que enfrenta no campo, mas sim o adversário que eles enfrentam interiormente, que vai ser o cansaço, porque se nós formos a notar, o Benfica já tem muitos jogos nas pernas, como se costuma dizer. E isso pode ser ou não um grande fator que pode fazer com que eles fiquem desfavorecidos, porque se nós formos a ver o sistema de jogo de Roger Schmidt nos últimos jogos, são raras as mudanças que ele faz naquele 11. E eu senti de certa maneira que o Benfica poderá estar a sentir já esse cansaço nestes jogos aqui, porque tendo Champions à semana, tendo depois campeonato, voltando a ter Champions outra vez, e assim sucessivamente, já estou a notar aqui esta coisa do cansaço todo que eles estão assim à medida que fazem os jogos. Não digo que o Famalicão seja um adversário propriamente fácil, porque não é, mesmo que esteja agora em linha d'água, jogar sempre em Famalicão sempre foi bastante complicado, desde que eles subiram para a Primeira Liga. Mas fica um bocadinho desamparado, de certa forma. Foi bom ver as novas contratações, por exemplo, o caso do Draxler, que eu ainda estou impressionada dele estar no Benfica, por todas as razões óbvias e boas que eu tenho a apontar dele. Mas foi bom ver assim as novas contratações a estarem em ação do Benfica, estando por muito ou por pouco tempo, mas senti que o Benfica, de certa forma, estava já a sentir o peso do cansaço de não fazer tanta rodagem assim do 11. Mesmo que este 11 tenha apresentado algumas mudanças, mas mesmo assim nota-se este cansaço. Deu ali um abano, que só deu para eles fazerem o zero, porque se fosse no início talvez eles conseguissem fazer muito mais.
Sim, acho impressionante, e também achamos todos, vamos achar todos muito curioso ver se o Benfica tem realmente mais pernas para aguentar este cansaço. E também gostava de perguntar ao Gabriel, que é um fanático do Benfica, se à sexta jornada, com 6 vitórias, ganhando jogos da Champions, até o Eusébio Cup ganhou, se realmente o Benfica já te convenceu que este ano será um campeão.
Bem, boa noite a todos mais uma vez e vamos lá finalmente não falar de arbitragem, não é? Começámos logo a falar de arbitragem. Pronto, se eu acho que vai ser campeão, não faço ideia, eu não sou futurologista. Se pode ser campeão, acho que sim, como todos os anos, é um candidato ao título, mesmo que tenha no seu plantel o Bínia e o Maxi Pereira com uma perna partida, é sempre um candidato ao título. Em termos da exibição do Benfica, confesso que já vi exibições melhores, agora foi uma exibição de muito esforço, onde foi, como se costuma dizer, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O guarda-redes do Famalicão fez uma grande exibição. Acho que não se notou tanto o cansaço do Benfica como tudo isso, porque eu vou dizer nós, porque sou benfiquista, desde cedo pressionámos alto e impossibilitámos as transições do Famalicão. O Famalicão desde cedo tentou fazer uma pressão alta, não conseguiu devido à pressão que o Benfica metia no jogo. E eu acho que não se notou tanto o cansaço. Notou-se depois um ritmo mais lento depois do golo, em que o Benfica geriu mais com bola o jogo e soube ler os momentos do jogo. Agora, que é uma equipa que está super dependente de jogadores como João Mário, Rafa e Grimaldo. E as passes nerds, isso preocupa mais do que o possível cansaço que a equipa possa vir a ter. Porque se nós formos a ver, este jogo é decidido por Rafa e Grimaldo. O jogo passado foi decidido por Rafa e Grimaldo, e acho que vamos ver muitos mais jogos a serem decididos por Rafa e Grimaldo. Draxler não entrou nas melhores condições, daí se percebe também a minha preocupação quando não tivermos João Mário, ou não, o facto de não termos ainda à altura um substituto a João Mário e a Rafa, percebe-se com a entrada de um Draxler que não está no melhor ritmo, mas é forçado a entrar porque o melhor jogador, João Mário, sai por ter sido expulso e não há nenhum jogador para o substituir. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Chiquinho e Diogo Gonçalves não são soluções para o Benfica. É facto que a entrada do Diogo Gonçalves na segunda parte agitou um bocadinho o jogo, mas duvido que, se não tivermos um Draxler a melhorar muito o seu índice físico, vamos ter alguns problemas durante a época. Para rematar, uma exibição fantástica do António Silva, a que sua experiência com 18 anos é incrível, incrível, incrível. Nunca pensei estar a dizer que à sexta jornada. Ele pode assumir a titularidade para o resto da época, porque está preparadíssimo para isso. António Silva tem 18 anos e mete Vertonghen, que foi agora para o Anderlecht, atrás de uma pedrinha, se for preciso. E pronto,
Das grandes.
acho que não há mais nada a dizer sobre o Benfica. Foi uma exibição, acho que bem conseguida, um bocadinho não com a nota artística, mas estou contente.
É, dá a ter três benfiquistas no painel, o jogo fica completamente analisado, não há nenhuma ponta solta, e então podemos já passar para o próximo jogo, que é o jogo do Sporting 4-0 ao Portimonense. E de facto, quando uma equipa ganha 4-0 da forma que ganhou, estatisticamente sem hipótese, é difícil apontar alguma coisa, não é? Apenas elogiar, dizer que foi uma boa exibição. O Trincão lá marcou mais golos, neste caso 2 golos. Vamos lá ver, não é? Eu não sou daquele tipo de pessoa que já está aqui em festa. Ah, afinal o Trincão é bom. Não. Eu sou uma pessoa com um bocado, até um bocado racional demais e penso assim, talvez seja bom. Vamos ver. Isto pode ter sido bom hoje contra o Portimonense. Vamos ver amanhã contra o Porto, contra o Benfica, contra o Braga. Pronto. Mas sim, claro, este jogo não posso apontar nada. Excelente exibição do Trincão. Mais uma vez o Morita fez um bom jogo. Não foi o melhor até agora, mas foi um bom jogo. E o Pedro Gonçalves finalmente parece que está a desabrochar. E então estou a gostar bastante da exibição dele. E neste jogo aqui, eu acho que não há muito mais a dizer. Não tenho a apontar mais nada. Não sei se algum de vocês viu o jogo do Sporting.
Eu não vi
o jogo, mas depois tive a oportunidade de ver os lances capitais e até alguma fase de construção ofensiva do Sporting. E pareceu-me que contra estas equipas que se fecham muito atrás, pareceu-me em certa altura que o Portimonense estava a jogar com 6 defesas. Eram os 4 defesas e depois eram os 2 médios a fechar no centro também, era uma coisa absurda. O Sporting vai conseguir desmontar muitas destas equipas que se apresentem assim com a polivalência que tem no ataque. É, o Marcos Edwards, o Trincão e neste caso o Rochinha, com a descida do Pedro Gonçalves para a zona central do terreno no meio campo, possibilitou a entrada de Rochinha e o ataque foi ainda mais móvel do que seria se o Pedro Gonçalves não tivesse recuado. Eu acho que vai ter algumas facilidades em desmontar estas equipas assim. Daí o resultado.
Sim, e claramente que neste momento a mais-valia deste clube, não só agora como já há 2 anos, chama-se Ruben Amorim. Ele está... Dá segurança aos adeptos, em certa medida. Claro que existem jogos, existem momentos que qualquer adepto, por ser mais apaixonado, mais emotivo, questiona tudo, põe tudo em causa. Mas, até agora, e apesar de não estar nem sequer no top 3, no top 5, na classificação, mas dá aquela segurança que, mesmo em 7º lugar, a 8 pontos neste momento do Benfica, não significa que, eu acho que hoje em dia, o Sporting é muito mais positivo do que outrora. E acredito que existe. Muitos bons Sportingistas dizem, não, ainda é possível, porque o Benfica ainda há de perder pontos, e há de perder pontos, obviamente, e o Sporting há de ganhar, e vamos lá ver. Mas,
Eu acho que as grandes valências do Sporting, em termos de comando técnico, foram a capacidade de pressionar à frente. A capacidade de defender no terreno logo muito acima. Esta época começaram um bocado às aranhas. Eu acho que a partir do momento em que perdem Paulinho e Mateus Nunes, aquilo não foi bem a mesma coisa. E depois o Sporting sempre viveu muito das transições do Mateus Nunes. E o facto de ter perdido o Mateus Nunes logo no início da época também fez com que a equipa andasse um bocado às aranhas. Se formos a ver, nos últimos 3 jogos o Sporting marcou 9 golos e sofreu 0. Isto quer dizer que a equipa já se está a adaptar um pouco às ausências destes 2 jogadores. Paulinho regressa agora. Por isso vamos ver.
Daí o meu destaque para o treinador, porque de facto isto é trabalho total do treinador, digo eu. Quanto ao Porto, o Futebol Clube do Porto ganhou ao Chaves por 3-0, num jogo, eu também diria, fácil para o Futebol Clube do Porto, aqui com um golo de André Franco. André Franco, como toda a gente sabe, só foi dois jogos utilizados nesta época e marcou um golo. Cláudia, eu não sei se eras tu que gostavas muito deste jogador.
Do André Franco?
Não eras, se calhar estou a fazer confusão. Mas
não.
havia alguém que gostava muito do André Franco.
Era
eras
o...
tu? Era o?
Não. Não. Eu não gosto de jogadores do Porto, pá.
É contra a tua ética, não é?
É contra a minha ética, exatamente.
Mas pronto, houve aqui três golitos do futebol do Porto.
Espera lá, não gostas de nenhum jogador do Porto?
Não.
Nenhum?
Não, nenhum.
Ai, não me digas que não gostas de Diogo Costa, titular da nossa seleção.
Não.
Nem o Taremi?
Eu já falei com o Hugo sobre isto. Não vale a pena. Ele vai dizer sempre não. Não,
não
esquece.
Não, peraí.
Posso usar a minha expressão? Posso usar a minha expressão?
Podes. Depende.
E que palavras é que eu não posso, posso dizer? Não posso...
Depende. Se for adulto friendly, podes.
Prefiro cagar um pé todo a ser portista ou a apoiar algum jogador do Porto. Ok? Pode. Só isso.
Mas é assim, vou-te fazer uma pergunta. Tu gostas de ir à piscina?
Gosto.
A ti não gostas do Taremi?
Não. Mas por acaso tinha um comentário para fazer sobre o Taremi deste jogo?
Então faz, homem. Estás à vontade.
Parece que não aprendeu com a sua expulsão na UEFA Champions League.
Há coisas que estão intrínsecas nos jogadores, não se conseguem mudar.
E depois há aquelas pessoas que se queixam de verdade esportiva e tiram uma bola já depois da linha do golo contra o Benfica. Não, mas, e depois ainda vão falar em verdade esportiva para deixarem o Taremi.
Olha lá.
E é uma piada,
né? Ou, diz-me lá uma coisa, também nós não podemos ter memória curta. O jogador que eu hoje, até hoje, vi que era chamado mesmo o Piscina já era Jonas Piscina.
Tá bem.
Era do Benfica.
Tá bem, está certo. Mas o que lá vai, lá vai. O que é o presente neste momento é o Taremi. Não vou tirar o facto que o Jonas simulava muito. E tenho lances na minha cabeça de ver o Jonas simular. E se tivesse que ser advertido, era. Ninguém tira isso da minha cabeça. Mas no presente, Piscinas, só há um. E é o Taremi. O Jonas está reformado. Okay. Ele não pode estar a tirar, coisas más de um jogador para sobrevalorizar.
Claro, ele
não,
claro.
E o que ele está a fazer, a meu ver, não é fazer só batota, como está a fazer com que o futebol português lá fora seja visto como mau futebol. Um futebol onde não há disciplina dentro de campo. Porque os árbitros, é verdade, estão lá. É verdade, estão lá. Mas os árbitros também, não duvido que comentem entre si que as piscinas que ele faz é nojento. Porque acabam por iludibriar as suas capacidades. Por isso, não se pode usar o VAR como desculpa para evitar que as penaltis existam, por exemplo.
Bem, mas neste caso aqui, neste jogo, ele fez uma boa exibição, um golo, uma assistência.
E também simula um penalti? Também se manda para a piscina?
Bem, simulando ou não, eu acho que o Taremi é um jogador que dá um aporte ao Porto que é de assinalar. É um jogador que constantemente faz assistências, marca golos, alguns de penaltis simulados ou não, mas é um jogador que o Porto, se não tem o Taremi, eu penso que toda a gente concorda que o Porto sem o Taremi é muito mais fraco. E se o PP também, o PP fez um jogaço este jogo.
Sim, mas o Porto já mostrou, não só agora, mas há algum tempo, assim como o Benfica, que já não há jogadores insubstituíveis. Já há muito tempo.
Lá está, o Otávio, que agora partiu as costelas, foi substituído pelo PP e o PP deu um espetáculo em campo.
Pois foi, é verdade. Portanto, os três grandes, este fim de semana, passaram no teste. Mais um dia, mais uma vitória. Já aparecem os jogos de antigamente, que os três grandes ganhavam sempre. E a discussão era um no fim, vamos ver se é assim também. Já agora eu também gostava de falar do Braga, não é? Já agora. O Braga que ganhou ao Rio Ave por 3-2 fora, não é? E nós já temos um Braga que está neste momento a segundo lugar a 2 pontos do Benfica e a equipa com mais golos marcados do campeonato. Tem 21 golos marcados. Portanto, isto é de assinalar, eu acho, e certamente que toda a gente está maravilhada, pelo menos até agora, e não sei o que é que vocês acham ou não, neste momento, a decisão do Ricardo Horta, decisão ou não dele, por incapacidade ou não do empresário, ele está no Braga. E eu acho, na minha opinião, pelo que eu tenho visto, que é a melhor decisão que ele tomou até agora. Não sei se concordam, por exemplo, o Hugo.
Olha, eu não sou uma pessoa de falar de transferências quase concretizadas ou falhadas, como queiram chamar, mas se ele tomou a decisão de ficar no Braga ou se não veio para o Benfica ou se não, pronto, se não trocou o clube para ir para outro clube, a decisão é dele. E isso tem que partir dele querer ir para outra equipa. Não pode ser só o presidente do clube aceitar a transferência, como ele também tem que assinar o contrato. E se ele quis ficar e achou por bem ficar, eu acho que ele fez a decisão que queria, pronto, que ele pensava que era melhor para ele. E neste momento, para mim, ele fez a decisão que é mais acertada. Não porque o Benfica não precisasse dele, não que ele não pudesse, entre aspas, subir na carreira ou ir para o Benfica, mas porque ele está a jogar muito bem neste início de temporada. E eu estou a ver um Braga muito forte e ele é uma das estrelas do plantel.
Muito bem dito. Também concordo. E vamos ver o que é que vai acontecer. Até agora acho que ele é mais uma valia para o plantel do Braga, por ter ficado. Acho que está a jogar muito bem. E eu acho que, neste caso, no Braga, acho que até tem mais responsabilidade de elevar a equipa ou de patamar do que se calhar teria no Benfica. Esta é a minha humilde opinião. Nunca saberemos, pelo menos esta época não saberemos, mas pelo menos é a minha opinião. Bom, se ninguém tem mais nada para dizer sobre o Braga, vamos falar aqui rapidamente sobre os jogos internacionais. Se alguém tiver algum jogo queira destacar, pode me interromper. Eu, entretanto, vou falando. Este fim de semana jogou-se na La Liga, Liga Espanhola. Os três grandes de Espanha também ganharam, curiosamente. O Real Madrid ganhou por uma quantia até bastante elevada ao seu amigo Mallorca, não é? 4-1. O Barcelona também conseguiu ganhar por 4-0 ao Cádiz, com, mais uma vez, uma boa exibição do Robert Lewandowski. De facto, é, não digo que é a alma desta equipa, mas de facto é o jogador que diferencia tudo. E o Atlético de Madrid também ganhou 4-1. Portanto, os três grandes ganharam todos por gol, fizeram todos 4 golos. E há aqui o jogo, que é o jogo da jornada para mim, que é o Espanhol 2-3 ao Sevilha. Portanto, isto aqui é o jogo do momento. Aliás, já ninguém quer saber do Real Madrid, do Barcelona ou do Atlético de Madrid. Neste momento, toda a gente quer ver quanto tempo mais dura Lopetegui à frente do Sevilha. Portanto, desde a primeira jornada em que o Sevilha conseguiu fazer a proeza de perder contra o Osasuna, que as pessoas estão aqui a tentar perceber até quando é que este treinador pode durar. Eu acho que esta vitória aqui foi uma lufada de ar fresco e vamos ver. E vamos ver até quando é que ele pode durar. Eu disse aquilo do Osasuna, eu sei que ele está em quarto, ok? Só que, pronto, normalmente o Osasuna não é assim muito bom ao longo do campeonato.
O Sevilha, ao final de 5 jornadas, né? Consegue ganhar.
Pois.
É incrível. E aqui só não consegue. Não consegue, não. Eles começaram a ganhar 3-0. E só não sofre o empate por milagre, porque o espanhol teve-se maioritariamente por cima do jogo.
E ainda assim o Sevilha conseguiu ainda ver um vermelho aos 84 minutos, o que poderia prejudicar realmente esse coisa. E o Lopetegui via-se na cara dele na conferência de imprensa, que eu depois estive a ver, que era um homem novo, um homem que respirava fundo, já não precisava da garrafa de oxigênio, que ele deve precisar todas as noites. Mas pronto, foi realmente interessante. Também na Bundesliga, algo se passa, algo de estranho se passa. O Rui, no Telegram, fez-nos chegar a notícia que o Schalke lá ganhou 3-1, o que não é nada mau. O Leipzig ganhou 3-0 ao Dortmund e o vosso muito amigo Bayern de Munique empatou mais uma vez. Portanto, neste momento a classificação é União de Berlim em primeiro, Friburgo em segundo. É assim, isto não é nenhuma realidade alternativa, ok? Não é nenhuma futebol fantasy, é mesmo a Bundesliga deste ano. Pronto, União de Berlim, Friburgo, Bayern de Munique, Hoffenheim, Dortmund, Mainzen e o Leipzig tem décimo. O Gabriel, no outro dia, disse uma coisa interessante que foi desde que o Lewandowski saiu do Bayern de Munique que as coisas ficaram um bocado estranhas, apesar do Bayern ter ganho já bastante jogos, mas as coisas ficaram assim um bocado estranhas. Concordas ou não, Cláudia?
Eu concordo. Então foram perder, sem sombra de dúvida, a maior máquina de golos que tinham e, sem sombra de dúvida, um dos melhores jogadores que tinham, se não o melhor jogador que fazia ali a diferença. Ele, com a ida dele para o Barça, pá, começa-se a notar ali. Não é que eu tenha acompanhado 100% a Bundesliga ou o Bayern Munique, mas pelo que eu tenho visto a nível de resultados e depois dos resumos dos jogos e assim, a diferença entre estar lá o Lewandowski e não estar é enorme, é mesmo, mesmo muito grande. Por isso nós conseguimos ver aqui que o Bayern já está a começar a deslizar aos bocadinhos e nota-se que é mesmo por falta de Lewandowski, porque eles tinham ali plena confiança, que ali na frente chegava Lewandowski, era, tocava com a pontinha do pé, golo. Ele até podia marcar um golo com a ponta do nariz, que dava na mesma, dava-lhe tudo. Já se começa a notar assim a diferença de o Lewandowski não estar lá, mesmo que o Bayern seja uma equipa de estrelas, porque vamos a ver que aquele plantel, meu Deus do céu, vem ao diabo e escolha qual é que é o dos melhores que está ali, mas mesmo assim, com o Lewandowski, tanto tempo ele... Não, já não sei ao certo quantos anos é que ele teve no Bayern, também não vou estar a dizer para não mentir. Ele esteve tanto tempo no Bayern, tivemos tanto tempo habituados a vê-lo no Bayern a ser bem sucedido, que agora, estando a ver as suas performances no Barcelona, têm sido boas. O Barcelona está a renascer daquela miséria que foi na época passada. Já começamos aqui a notar que o Bayern já está a descair um bocadinho pela falta dali daquele pêndulo da frente, que aquela bola parecia tinha um ímã para o pé dele, que ia logo tudo para a baliza. Raramente ele falhava, não é? Então aqui já se começa a notar o Bayern a descair. O Nagelsmann está ali com um cabo dos diabos para resolver na Bundesliga. Se, ou ele começa a trabalhar bem aquilo, ou então vamos ver o Bayern a ser destronado após 10 anos a ser campeão.
Vamos ver. E essa confiança que tu dizes que o Bayern perdeu, claramente eu vejo que ganhou o Barça. Claramente. É algo que é visto à distância. Vamos ver o que é que vai dar também do Bundesliga. Já sabem que é 11 contra 11 e no final ganhou o Bayern. Vamos ver se este ano também é assim. Até agora não está a vencer assim. Mas vamos ver. Ainda está muito no início. Na Itália, o Napoli está em primeiro, com a Atalanta em segundo, Milan, Udinese, Roma em quinto. É um ponto do primeiro, portanto, na Liga Italiana está tudo muito em aberto, ok? Portanto, o oitavo, que é o... Vamos pôr o nono, que é o Torino, está a 4 pontos do primeiro, que é o Napoli. Portanto, em Itália está tudo muito aberto. Pode depender para qualquer lado. Já não é bem assim, apesar de também não ser assim tão distante. É na França. Neste momento o Paris Saint-Germain está em primeiro com 19 pontos, os mesmos pontos do Marseille que está em segundo. Lens, Lorient, Lyon, Rennes e o Mónaco está em sétimo lugar e o Lille oitavo lugar. Portanto, esta é o quadro geral. Ah, e a Cláudia safa-se, que a rainha dá graças à rainha, porque senão os Jogos da Escócia também se tinham realizado e eu ia referir o poderoso Celtic. Mas pronto. Visto
eu
que aconteceu.
Prefiro não
aconteceu...
falar sobre esse assunto, ok? Eu prefiro não falar sobre o Celtic, está bem?
Não, podemos falar também do Rangers, mas pronto, falamos se calhar para a semana, que já deverão.
É melhor. Deixa-me pôr os olhos na Liga Escocesa outra vez e é melhor. Não quero falar de Celtic, nem das vitórias que eles estão a ter, nem nada.
Pois, não, é melhor. Não. Ninguém gosta de falar disso. É melhor não. Olha, vamos então falar da Champions League. Vamos primeiro fazer algo que é o seguinte. Vocês podem comentar aqui qualquer jogo que queiram, mas obviamente que eu vou ser aqui um bocado tendencioso e vou perguntar-vos como vocês são amantes de um clube vermelho e branco, o que é que vocês acharam da exibição do Benfica contra o Maccabi Haifa? E vou perguntar ao Gabriel, que já está há mais de 5 segundos calado.
Já estás cansado de me ouvir.
Sim.
Ah, está. Foi um jogo em que foi decidido pelo Rafa e pelo Grimaldo. Foi um jogo que estava algo difícil. E depois de uma primeira parte um bocadinho parva, digamos assim, na segunda parte lá se soltaram e começaram a jogar à bola. Mas é um resultado perfeitamente justo. O Maccabi Haifa não causou perigo nenhum à baliza. O Benfica andou sempre a sondar a área adversária. Um golaço do Grimaldo, não sei como é que não foi o golo da jornada. Ficou em quarto. Há golos que ficaram acima do Grimaldo que não são assim tão bons. Consigo perceber o porquê do Mbappé ser o primeiro, mas poderia vir em segundo o golo do Grimaldo. De resto, não há muito a dizer. Agora, o nosso campeonato é contra a Juventus. Juventus que vai receber o Benfica numa forma péssima. Empata com o Salernitana, já no outro jogo tinha empatado. Mostrou uma boa cara contra o PSG, mas...
Vamos ver. Cláudia, diz-me uma coisa. Não já com o Benfica, mas falando do jogo do Sporting. Tu ficaste surpreendida do Sporting ter ganho na Alemanha contra o Frankfurt, campeão da Liga Europa, por 3-0.
Fiquei. Mesmo que eu, pronto, eu sinceramente, eu ainda não fiz a minha estreia a ver Champions. Ainda não o fiz, infelizmente. Mas quando eu vi o resultado do Sporting contra o Eintracht de Frankfurt, eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é que é? Não tenho nada contra o Sporting, muito pelo contrário, mesmo que não seja o que eu gosto, claro, mas não estou a tirar desmérito algum. Mas mesmo assim, jogar contra o Eintracht também não é uma equipa que eu particularmente gosto. Por isso aqui, se fosse um empate, pronto. Se fosse por gostos, um empate, pronto. Se vamos a ver, pelo sentido de ser-se mais forte, vemos aqui o Eintracht, que fez uma Liga Europa estrondosa. Chega aqui à Champions, perde em casa. Contra o Sporting, que em comparação às equipas alemãs, é mais fraco, digamos, entre aspas, mais fraco. E quando eu vi o resultado, eu fiquei de boca aberta, porque estava assim, já sabia mais ou menos o historial de Sporting em jogos da Alemanha, que não era assim muito famoso. E quando vi que eles finalmente tinham ganho um jogo na Alemanha, contra uma equipa como o Eintracht, fiquei muito, muito espantada. Fiquei surpreendida pela positiva, porque, né, falando de equipas portuguesas, é bom ver uma equipa portuguesa a dar assim batalha a uma equipa de um campeonato que supostamente é superior ao nosso. Supostamente superior ao nosso, mas ao mesmo tempo fico espantada no sentido em que o historial não é famoso. Uma equipa como a Eintracht, tendo a fama que tem e o método de jogo que tem, porque eles jogam muito bem, e vê-se isso também pela Bundesliga, mesmo que não tenham tido um início muito famoso, mas epá, foi uma surpresa, uma surpresa mesmo ver o Eintracht a perder em casa contra o Sporting, não querendo tirar mérito nem a um nem ao outro, mas eu fiquei surpreendida, era o mesmo que uma equipa mais pequena ganhar a um grande da Alemanha e eu ficar assim, uau. Foi uma surpresa, uma coisa inesperada.
Vemos sempre à mente, neste momento, aquela frase que o Ruben Amorim disse logo após o sorteio da Champions, diz assim, toda a gente quis ficar com o Sporting. Vamos ver o que é que eles acham no final. E ele disse isso, antes de fazer qualquer jogo. O primeiro jogo dá 3-0 ao campeão da Liga Europa, na casa dele, ainda por cima, na Alemanha. Epá, é o que eu vos digo, este homem sabe dar confiança aos adeptos. Por último aqui, eu deixei-te, Hugo, teres a satisfação de comentar se achas que o Porto teve uma derrota justa ou não.
Uma única palavra, justíssima!
Isso foi uma palavra, mas assim carregada, cheia de emoção e felicidade, não é? Então, mas porquê é que tu achas que foi justíssimo?
Primeiro, porque Hermoso não é Hermoso sem marcar gol ao Porto, não é? O Porto ficou Hermoso com o gol do Hermoso, pelos vistos. O penalti simulado do Taremi, epá. Nem na Europa para com as piscinas. A sorte é que é na Europa, não é? Mas eu não vi o jogo todo, só vi até o penalti simulado. Mas depois vi o resumo do jogo. E acho que foi justíssimo porque o jogo só acaba quando o árbitro apita e quando é o Porto. E pá, a equipa portuguesa normalmente pedem para ganhar na Europa, para ganhar pontos para Portugal, mas quando é o Porto, não, por mim pode perder todos os jogos, não.
Olha, eu estou ao contrário de ti, porque para mim qualquer um que me apareça à frente do Atlético de Madrid até pode ser uma equipa de pai de terceira divisão. Eu quero é que o Atlético de Madrid vá dar uma volta. Eu estava a torcer que o Porto ganhasse o Atlético, muito sinceramente. E não quero saber se sou benfiquista, não quero saber dessa coisa toda.
Olha,
das equipas portuguesas. Eu não suporto o Atlético de Madrid. Não suporto.
Eu não suporto o Porto. Eu não suporto o Porto. Eu até preferi que o João Félix marcasse um gol e fechasse a correr pelo estádio todo a picar os adeptos do Porto. Tanto...
Até preferias dar um tiro no pé.
Não, isso aí.
Opa, isto é a minha alma nortenha a vir ao de cima, caramba. Fogo, eu sou do norte, meu. Eu tenho assim uma coisa. Opa, pronto.
Sim. Pois é,
sou benfiquista, mas caramba, pronto, não é?
Não, mas geralmente as equipas de Madrid são detestáveis, eu percebo. E é o seguinte, eu vou dizer uma coisa, sinceramente, eu sei que já foi muito falado e eu acho que é. Enfim, eu não vou dar asa muito de conversa porque o tempo vai se esgotar, mas 9 minutos de compensação, o gol foi marcado aos 90 mais 11. Ok? Pronto. É só isto que eu tenho a dizer. Acho que é.
Posso falar?
Podes falar.
É assim, eu já disse isto uma vez, vou repetir as vezes que forem precisas. Minutos de compensação não são chamados de minutos de compensação. E esse tempo é chamado de tempo adicional mínimo, ou seja, pode ser 9 minutos de mínimo jogado, como pode ser 10, como pode ser 11, pode ser 12. É tempo adicional mínimo. Se o árbitro achar por bem ter que dar mais tempo para ser jogado, o árbitro pode dar, ninguém lhe diz o contrário. Quem é que diz aqui que o árbitro não se esqueceu de pedir ao quarto árbitro para levantar a placa a adicionar mais tempo adicional mínimo? Quem é que diz? Porque olha, nas leis não está nada a impedir que o árbitro termine o jogo depois do tempo adicional mínimo que ele deu. Portanto, é só isso.
É um bom argumento, sim senhor, mas eu ainda prefiro mais o argumento da FIFA que diz que qualquer dia teremos um cronómetro a cronometrar o tempo. A bola sai, o cronómetro para e assim não há barraca para ninguém. Mas é um bom argumento e eu aceito.
Sabe porquê que eu não aceito esse argumento da FIFA?
Então.
Porque assim o futebol deixava de ser futebol e passava a ser futsal.
Ah não?
Sim. Porque não, o futsal não. já para o tempo quando a bola sai. Já para o tempo quando a bola entra dentro da baliza. Sim, já para
joga,
o tempo em qualquer situação.
Mas não joga num relevado, não joga em estádios gigantes, descampado.
Sim, mas parar o tempo, isso é uma coisa de futsal. Não é uma coisa de futebol. Se querem ter tempo útil para jogar, joguem a bola. Deixem-se mandar para o chão a simular faltas e faltinhas, a simular lesões.
Aliás,
tentar passar as leis por cima.
Tu no futsal, curiosamente, eu não vejo ninguém que só falta a estar ali ou a simular uma falta. Porquê? Porque se calhar não interessa, porque não vai quebrar nada. Se calhar quando o cronómetro for implementado no futebol, se um dia for, vai deixar de haver muita faltinha.
Eu acho que... Eu vejo muito futsal também e acho que isso não acontece no futsal. Porque o tempo é totalmente parado. E quando um jogador se manda para o chão, é obrigado logo automaticamente a sair. O árbitro para logo o jogo, o cronómetro para e o jogador é logo obrigado a sair. Porquê? Porque tu no futsal tu não podes jogar com o piso molhado. Tem que ser limpo para ser jogado. No futebol tu podes jogar com o piso molhado. Não é preciso estar a ser limpo.
Sim, pois não. Não tem nada a ver com o tempo.
Claro que tem a ver com o tempo. Achas que tu vais estar a chamar um limpa-relvas para ir limpar o relevado por estar molhado?
Não, vamos lá uma coisa. Nós estamos a falar de tempo que para. Não estou a dizer que para ninguém limpar o relevado. Só estou a falar de tempo que para.
Mas se tu percebes aquilo que eu estou a dizer, é o que eu estou a dizer. No futsal, assim que o jogador se manda para o chão, por causa de uma lesão, é obrigado a sair. Ok? O tempo já está parado, logo automaticamente.
Mas não significa que tenha tudo igual. É só o cronómetro mesmo. Pelo menos é o que a FIFA diz. Mas o Gabriel, de certeza, que tem uma opinião muito bem formada sobre este assunto.
Eu tenho medo.
Bem, enfim, acho que o Porto chegou bastante bem no campo do Atlético de Madrid.
Gabriel, vamos lá ver uma coisa. Eu percebo que tu queres falar do Porto, mas agora vamos falar deste tema, não é?
Então... é benfiquista.
É altamente injusta a maneira como o Atlético de Madrid ganhou o jogo, pois o Porto era a equipa que estava mais forte no campo. O gol já acontece numa situação onde o Porto já está a jogar com menos um jogador. É frustrante para quem é adepto do Porto, mas tem que se aceitar. O Atlético de Madrid, como a Cláudia disse, tem um jogo nojento. Se eu fosse adepto do Atlético de Madrid, não conseguia entender como é que eu iria apoiar este clube, porque eu iria partir para cada jogo numa incógnita. Não sabia se a minha equipa ia jogar bem ou mal. Para a Liga dos Campeões jogou mal, agora pelo visto chegou bem contra o Celta de Vigo. É uma equipa que passa a maior parte do tempo com bola, mas depois não sabe o que é que há de fazer à bola. É muito estranho. Sobre o tempo adicional mínimo, concordo com o Hugo, não tenho muito mais a acrescentar. Já falei o que tinha de falar lá no grupo do Telegram. Obviamente, os nossos ouvintes não estão todos no grupo do Telegram. Resumidamente, o que eu disse foi que o árbitro, 9 minutos até seria pouco, podia até ter dado mais. Percebo o porquê de parar o jogo logo a seguir ao gol do Atlético de Madrid, mas pronto, não há muito mais a dizer. Sobre o relógio parar no futuro, acho que não seria viável. Concordo com a afirmação do Alexander Seferin quando diz que parar o jogo, parar o tempo de jogo no futebol, seria tornar o futebol em não futebol. Acho que não faz grande sentido quando se joga a temperaturas de 5 graus negativos ou em África em temperaturas de 40 graus, até mesmo em Barcelona já se viu bola ser jogada a 40 graus. Um jogo que demora uma hora e meia pareceria a ter quê? 5 horas? 4 horas?
É. Até mas o quê?
Então,
como assim?
Se tu parares o futebol, a cada vez que a bola sai, vê lá. Se agora um jogo, se eu vou trabalhar, faço um jogo, começa às 2 da manhã, chego a casa às 5 e meia da manhã, então, se o futebol parasse, eu começava a trabalhar, como tu sabes, sou analista de jogos de futebol. Se o futebol parasse, eu vinha para casa, se fizesse um jogo da Colômbia, que começa às 2 da manhã daqui, eu chegava a casa às 7 da manhã. Eu acho que o futebol deixaria de ser futebol.
Depende.
Se o jogo tivesse sempre a parar.
Depende.
Agora, se os árbitros podiam tomar mais conta do jogo no sentido de o jogo parar menos, e sim, mas se tu fores a ver, onde é que se fala mais disso? É em ligas como a nossa. Portanto, o problema não é o futebol em si, o problema é o futebol em Portugal e a maneira como o futebol é jogado em Portugal e como é discutido em Portugal. Porque se nós discutíssemos mais o jogo propriamente dito, as pessoas importavam-se menos com arbitragens e os próprios jogadores, quando iam partir para o jogo, pensariam de maneira diferente.
Não concordo com isso, até porque se tu fores ver os programas espanhóis, os espanhóis são piores que os portugueses. Eles discutem cada pormenor do arco da velha. Portanto, eu acho que não é por aí. Agora, sobre o futebol e o parar o tempo. É verdade que o futebol é um desporto mais de contacto do que o futsal. Isso aí é um ponto assente. Agora, o facto de o cronómetro parar cada vez que a bola sai, cada vez que há uma falta, de facto, ia aumentar o tempo do jogo. Claro que ia. É por isso que a FIFA até propôs a ideia, não estou a dizer que sim ou não, que o jogo passaria a ter 30 minutos em vez de 45. Pronto, é uma ideia que eu tive. Mas, ainda sobre o tempo, de certeza absoluta que sem tempo a perder, muita boa equipa e muito bom treinador ia dizer aos jogadores: meu amigo, se há falta, levantas, porque tu já não estás a perder tempo. Toca a jogar. Senão perdes o ritmo. Portanto, acho que
o futebol é o desporto rei por isto mesmo, pelos golos ao minuto 90 mais 11, quando supostamente o jogo devia ter acabado ao 90 mais 9. Isto é que é o futebol, isto é o que é o desporto que nos faz apaixonar dia após dia.
Não concordo. Eu acho que o desporto que nos faz apaixonar é, de facto, o jogo ter 90 mais 10 e o gajo marca aos 90 mais 10, aos 90 mais 9. Agora, aos 90 mais 20, acho que não, acho que já é exagerado. Mas pronto, esta é a opinião e uma opinião de cada um. E já agora vou perguntar a opinião para acabar aqui o nosso podcast, o nosso episódio, ao Gabriel, o que é que ele acha que vai acontecer no jogo do Sporting contra o Tottenham? Agora sim, o desafio a sério.
Acho que o Sporting vai ter uma tarefa muito complicada, ainda para mais soube-se que o Santos Justo e o Neto não vão jogar. Portanto, vai ter que haver uma reformulação naquele lado da defesa. Certo que o Gonçalo Inácio pode jogar a partir dali, pode entrar o Mateus, como é que é? Mateus Nuno? Não é Mateus Nuno?
Não, é Mateus acho que é Fernandes, não é?
Mateus Reis pode entrar para o lugar de defesa central do lado esquerdo e o Nuno Santos jogar à esquerda. Pronto, se calhar é isso mesmo que vai acontecer, ou seja, um trio defensivo jogado com Gonçalo Inácio, Coates, Mateus Reis, depois na direita Porro e na esquerda Nuno Santos. Deve ser assim que o Sporting vai alinhar. Agora, vai jogar contra uma das grandes equipas inglesas, que tem só na frente jogadores como Kulusevski, Kane, Son. Portanto, vai ter uma tarefa muito difícil. Contra equipas inglesas, já se sabe que o Sporting não tem tarefa fácil. O jogo é em casa, isso pode facilitar. Se conseguir um empate, está com o apuramento bastante possível.
Pensava que estás a falar do novo jovem, não do Mateus Reis. Mas, Hugo, vou-te também deixar outra vez uma avaliação satisfatória ou não do jogo do Porto, que joga em casa contra o Clube Bruges. O que é que tu achas que vai acontecer neste jogo? Ou melhor, o que é que tu gostavas que acontecesse neste jogo?
No jogo do Porto? Contra o Bruges? Porto
sim.
Olha, Champions League é, pá, como é que é dizer, é sempre jogos complicados. Nunca é fácil. É uma competição onde o que parece fácil torna-se difícil e o que parece difícil muitas vezes pode ser fácil. Epá, eu não acredito que o Porto perca o jogo, mas também não acredito que o Porto ganhe. Porque, pronto, o Bruges tem estado bem ultimamente. Só teve um empate há pouco. Eles, pronto, na primeira jornada da Champions ganharam 1-0 e o Porto perdeu na semana passada, 2-1. Nos últimos 6 jogos, pelo que eu percebo, o Bruges só tem um empate, que eu disse, que é 1-1. O Porto nos últimos 6 jogos tem 2 derrotas, uma para a Champions e uma para o campeonato. E a minha aposta neste jogo é um empate, seguramente. Portanto,
muito bem. Acho complicado, mas dou valor à tua opinião. Cláudia, Juventus, Benfica. Juventus joga em casa contra o Benfica. Dirias que este seria, se calhar, finalmente o primeiro grande teste do Benfica?
Primeiro eu quero realçar uma coisa. Eu quero dizer uma coisa, que se eu tivesse com o Gabriel agora eu abraçava, porque aquilo tudo que ele disse do Atlético Madrid é exatamente aquilo que eu concordo. Sabem quando aparece a música a dizer aleluia? Assim, tipo, antes de dizer aquilo. Pronto, foi o que eu senti quando o Gabriel falou do Atlético Madrid no geral, no jogo contra o Porto. Quanto ao jogo do Benfica contra a Juventus. Eu sempre, quando eu vi o grupo, eu fiquei um bocadinho assustada por ver Juventus e Paris Saint-Germain com o Benfica. Fiquei. Certeza absoluta. Agora, o que eu acredito é que a Juventus, da forma como tem estado, vai ser um desafio para o Benfica, sim, porque não podemos tirar o mérito à Juventus de ser a equipa que é, já não é aquilo que era com o Ronaldo, nem sem sombra de dúvida, mas sinto que vai ser um jogo de taco a taco, porque se nós formos a ver, o Benfica com Roger Schmidt já não é o mesmo Benfica que era na época passada com o Veríssimo, de todo. Eu acho que se fosse da época passada talvez não conseguisse com os Juventus da forma como estava, mas acredito que a Juventus, estando agora a recair um bocadinho e com o Benfica na forma como está, como eu disse, não deixando-se levar muito pelo cansaço que tem sentido ao longo dos jogos, eu acredito que poderá ser um jogo bastante equilibrado. Quanto ao resultado, eu não gosto muito de fazer previsões de resultado, porque nestas coisas eu calho sempre com muito azar, e isso viu-se também um bocadinho por aquilo que nós fizemos no Europeu o ano passado, mas eu acredito que vai ser um jogo que vai ser muita luta, tanto de um lado como do outro. Se eu gostava de ver o Benfica a ganhar em Itália, claro que sim, falando como benfiquista, adorava mesmo. Falando como alguém que está a olhar isenta a clubes e sabendo um bocadinho do historial de cada lado, acompanhando um bocadinho a Série A e acompanhando, obviamente, o Benfica na nossa liga, eu acredito que vai ser um jogo bastante taco a taco. Eu estou interessada em ver como é que a Juventus, da forma como tem estado, não com os resultados tão famosos assim, vai lidar com o Benfica, que desde que Roger Schmidt chegou, tem jogado um futebol que eu já não via há muito tempo no Benfica e que tem sido bastante interessante. Por isso, eu acho que aqui vamos ver um ótimo desafio entre Juventus e Benfica. E esperemos que, pronto, por mim o Benfica ganhava, mas também se for assim uma coisa, taco a taco, também não me acredito que vá ser um mau jogo de todo, tanto para um lado como para o outro.
Vamos ver, vai ser interessante ver como é que será o Benfica contra um clube assim mais acima da média. Também faz parte, não é? Faz parte aqui da temporada das equipas. Infelizmente eu não vou ver esse jogo, vou ver ao mesmo dia, à mesma hora, o Manchester City contra o Dortmund.
Eu acho tóxico o City jogar no mesmo dia que o Benfica. Acho
À
tóxico porque eu
mesma hora,
queria
não é?
ver
À
o
mesma
City.
hora.
É à mesma hora, porque eu queria ver o City e não pode. É por essas coisas. Eu não posso estar a andar com dois ao mesmo tempo. Eu
É
acho mal.
verdade. Quer dizer, até pode, mas
Oh,
pronto.
poder posso, mas pronto. Não
Não dá
é a mesma coisa.
tanta atenção, não é? Pronto.
Exato.
É recebida de boas-vindas do seu antigo clube para Manchester, do Haaland para o Borussia Dortmund. E amanhã também há um jogo. Cláudia, é assim que se faz. O Sporting amanhã joga às 5. E depois joga o Bayern Barcelona às 8. Portanto, é perfeito.
Vai ser. Primeiro, nem sequer vou ver o Sporting com o Tottenham, porque pronto, aqui uma pessoa tem que estudar, não é? Mas o Bayern com o Barcelona vai ser bonito de se ver, vai ser lindo ver o Lewandowski a voltar à Allianz Arena a jogar contra o Bayern. Por mim, o Bayern ganha, mas pronto, vou estar muito curiosa para ver o que o Lewandowski vai fazer no Barcelona a jogar contra a sua antiga equipa, a equipa à qual ele goleou aquele lindo 8-2 em Portugal. Estou para ver como é que vai ser.
Olha. Pela primeira vez sinto-me confiante que o Barcelona vai ganhar. E o Gabriel já vai dizer assim: pois, na primeira jornada dizias que estava tudo mal. E agora? Mas pronto. Não é, Gabriel? É ou não é?
Eu sempre te disse que o Barcelona nesta época ia estar muito melhor, mas o pessoal ferve pouca água.
Pronto. Primeira jornada. Vamos lá ver uma coisa. Por hoje está bom. Por hoje está tudo. Muito obrigado a todos vocês. Vamos ver como é que vai decorrer a Champions. É amanhã, começa já amanhã. O primeiro jogo vai ser. Os primeiros jogos vão ser, obviamente, logo às 5h45. E veremos o que é que as equipas portuguesas fazem nas competições europeias. Eu também não falei do Braga, não há tempo, mas obviamente que o Braga também é uma equipa muito importante. Todas as equipas portuguesas são importantes neste momento para o ranking de Portugal na UEFA. Portanto, antes de mais nada, e antes de terminar, quero agradecer tanto à Cláudia, como ao Hugo, como ao Gabriel, obviamente, por estarem aqui presentes. E foi uma boa conversa. Quero também relembrar a todas as pessoas que nos ouvem até este minuto que nós temos este podcast aqui no Spotify, também no iTunes, Google Podcast, também uma página do Instagram e um grupo Telegram onde há várias discussões. Portanto, quem gostar de tais e participar, está à vontade. Por mim é tudo. Tenham um resto de boa semana desportiva e o Gabriel agora vai clicar no botão para nos despedirmos. Bem-aja.